para já, é a morte cá na casa.
Muito bem, neste dia, em 1920, morria em Nápoles, aos 54 anos.
Tão novo.
Tão novo.
Mesmo. Dom Afonso de Bragança, Duque do Porto, que foi o último herdeiro legítimo do trono português. Vou então falar aqui desta figura, vou ter que fazer recapitular um pouco para os anos finais da monarquia em Portugal. Ora, o nosso penúltimo rei, para aquele antes do último, Dom Carlos, tinha dois filhos, a saber, Dom Luís Filipe, que era o herdeiro, e Dom Manuel. Em 1908, como se sabe, Carlos e Luís Filipe são assassinados no Terreiro do Paço e sobe ao trono o filho mais novo, este Dom Manuel II. O seu reinado não iria durar muito. A 5 de outubro de 1910, Portugal torna-se uma república. Dom Manuel parte para o exílio em Inglaterra, onde haveria, aliás, de morrer depois em 32, sem nunca mais cá pôr os pés em Portugal, coitadinho. Dom Manuel foi rei ainda solteiro e, mesmo depois de casar, nunca teve filhos. Não tinha, portanto, herdeiros. Não tinha. Olha, por acaso tinha.
Então?
Por acaso tinha. É que acontece que o seu pai, o rei Dom Carlos, tinha um irmão mais novo, o nosso Dom Afonso, de quem falamos hoje, que foi durante aqueles 2 anos do reinado e depois, durante o resto da sua vida, herdeiro do sobrinho e, de facto, o último herdeiro legítimo da coroa portuguesa.
Afinal...
Afinal havia ostras lá no Palácio da Ajuda. Este Dom Afonso nasceu precisamente no Palácio da Ajuda em 1865 e era filho do nosso rei Dom Luís e da rainha Maria Pia, a nossa rainha italiana, que, como eu já disse, era o irmão mais novo daquele que depois viria a ser o rei Dom Carlos. Ele recebe o título de Duque do Porto, que faz sentido, não é? É a segunda cidade, o segundo filho, o Porto, depois viria o Duque de Coimbra, o Duque de Faro,
Braga,
Duque da Amadora, em população. Bom, este nosso Dom Afonso seguiu a carreira militar, também não ia trabalhar na Remax, não é?
Claro.
Ah, vai para general. E ele foi, foi vice-rei da Índia, que é um título que nos parece uma coisa assim do século XVI, mas que durou até ao final da monarquia.
Olha.
E ele foi, na verdade, o último vice-rei da Índia. Ele tornou-se uma personagem muito popular em Lisboa e era uma figura muito conhecida e até querida pelo povo. Ele era um enorme entusiasta dos automóveis, que era uma coisa muito recente, estava a dar mesmo as primeiras bombadas de roda. Ele costumava andar pelas ruas de Lisboa com o seu carro, muito contente, mas os carros na altura e os carros não tinham travões, ou pelo menos não tinham os travões exatamente
muito afinados,
como é,
né?
Hoje,
pois.
Não é? E então o que é que ele fazia? Andava pelas ruas de Lisboa, eu adoro imaginar esta imagem, a gritar arreda, que era para não matar ninguém. E era exatamente com esta alcunha que ele passou a ser conhecido em toda Lisboa, que era o arreda,
o arreda.
E foi assim que passou para a história o arreda, não imaginá-lo.
É ótimo.
Arreda,
lá vem aquele.
Lá vem.
Saiam da frente.
Arreda.
Guedes.
A brincadeira acabou em 1910, como sabemos, com a implantação da República. Ele deixa Portugal. A família separa-se toda. Dom Manuel vai para a Inglaterra, depois a sua mãe para a França. E este Dom Afonso segue com a sua mãe, a avó de Dom Manuel, a Dona Maria Pia, para Itália. Ela era uma princesa italiana. E ele vai viver o resto da vida em Nápoles. Dom Afonso vai viver uma escandalosa história de amor. E é talvez esta a razão, o detalhe biográfico mais interessante. Ele apaixona-se, este nosso Harry português, por uma americana que já era divorciada 3 vezes, de seu nome Nevada Hayes, e era vista, como muita gente, como uma alpinista social ou uma caça-fortunas. Ela tinha vindo a casar com, se calhar por coincidência, um homem cada vez mais rico, até que depois vem para a Europa e acaba por casar com, no fundo, um herdeiro de um trono, o sobrinho.
Que não significava necessariamente riqueza às vezes, não é?
Não, mas ainda assim eles tinham um património considerável.
Sim, senhor.
Tinha herdado da mãe, da avó, etc. E mesmo em Portugal tinham ficado com algumas coisas. O sobrinho, Dom Manuel, rei no exílio, opõe-se completamente a este casamento e diz que era o que faltava. Oh, o tio perdeu a cabeça. Uma americana divorciada, que horror.
Que é isto?
Mas Dom Afonso faz orelhas mocas, seguindo o conselho de Cândida Branca Flor, e casa com esta Nevada Ace em Madrid, em 1917, sem a presença de qualquer membro da família real. Parece que foram felizes, mas não por muito mais tempo, uma vez que Dom Afonso morreria cerca de 2 anos depois. No seu testamento ele deixou tudo a esta mulher, e ainda era bastante património dos Bragança, não era nada de deitar fora. Começou assim uma batalha legal da americana, que duraria anos a fio e que encheria as páginas dos jornais portugueses. Acaba por ser Salazar que resolve esta situação. Ela ficou bastante bem, bastante benzinho, levou uma bela fortuna, sim, e levou algumas obras importantes da arte do Tesouro Nacional, que fica aqui a indicação. Depois ela iria viver cerca de 20 anos. Ela morreu nos anos 40 na América. Usou para o resto da vida o título de Duchess of Oporto, Que é awesome, não é?
Duchess of Oporto.
A menina faz favor, quem é? Eu sou a Duchess of Oporto. Como a vinha, como a vina. Eu sou como a vina do Porto.
Vina do Porto.
Desculpem. E depois da morte dela, Portugal conseguiu comprar algumas das... Tinha uns quadros que hoje estão no Museu Nacional da Arte.
E já desapareceram?
Americana. Hoje, este nosso Dom Afonso, que é uma figura que eu acho muita graça, sobretudo pela parte do Arreda, é uma figura completamente esquecida, o que também, na verdade, faz sentido, uma vez que ele não fez nada de jeito. Também não precisava, e fazer coisas de jeito é uma coisa típica da classe média. Dom Afonso, o Arreda, morreu faz hoje 100 anos.
Olha, que redondinho.
Vamos todos morrer.
Arreda!
Tão bom.